Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Uma boa tarde, terça-feira, 17 de outubro, começando mais uma Extensão e Pesquisa. Eu sou Linara Ojeda, operando a mesa de som, Gisele Farias. E lembrando que nós estamos ao vivo, então você pode participar mandando sua pergunta pelo nosso WhatsApp no número 996343942. E no programa de hoje nós vamos falar de pesquisa e artes. E quem compartilha do conhecimento desse campo é o professor e pesquisador aqui da UFMS, Paulo Antonini. Seja bem-vindo, Paulo.
Obrigado, Linara.
O Paulo, ele é professor na UFMS, no curso de artes visuais, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, e possui graduação com licenciatura plena em educação artística, habilitação em artes plásticas pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp de Bauru e tem mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. É coordenador das reuniões de estudo e líder no Núcleo de Investigação de Fenomenologia em Artes. E tem experiência, tem atuado mais nas seguintes áreas: práticas sociais e processos educativos em arte, arte como mediação na diversidade, estética e arte popular. É, processo de ensino e aprendizagem em diferentes contextos. Uma coisa interessante também, Paulo, antes da gente começar, é que você tem 22 anos de experiência como professor na rede básica de ensino. Então, acho que a gente tem um currículo grande aqui, acho que a gente pode começar a conversa, então, você falando, né? Como que você fez essa transição até para a pesquisa e para o ensino superior?
É engraçado falar da gente mesmo, né? Engraçado e um pouco egóico, mas faz parte do processo nesse momento, eu até entendo. E é relevante, né, no contexto. Eu sempre trabalhei com arte em forma de projeto, né? Levava as atividades, claro, a gente tem um currículo para cumprir, né, que obrigatoriamente vem, seja de órgão federal, seja de órgão estadual ou municipal, nós temos um currículo, um programa para ser cumprido dentro daqueles princípios. E só que eu sempre trabalhei em forma de projeto, considerando a realidade mesmo do lugar onde eu estava, né? Nessa perspectiva de projeto, começaram a surgir, eu estou falando ainda do contexto do ensino básico, começaram a surgir as curiosidades a epistemológica mesmo, né? Do processo mesmo de construção do conhecimento que se dava naquele núcleo. E aí eu comecei a elaborar projetos em busca de entender o próprio processo de formação artística e no âmbito do sensível, no âmbito do conhecimento que aquelas pessoas, os alunos e alunas estavam trazendo. Eu nunca tive interesse em fazer mestrado, em fazer doutorado, não era meu interesse. Meu princípio era trabalhar na escola, trabalhar com arte, com ensino de arte, trabalhar ali naquela realidade de onde eu vim. Sempre fui de escola pública, minha vida toda, e lecionei a maior parte dessa experiência aqui. Toda ela foi sempre em escola pública, com algumas passagens por privadas e particulares que eu fazia a fim de ganhar um troco a mais, né? Uhum. Detalhe. Aí só que aí um amigo, num determinado momento, que estava fazendo mestrado, ele insistiu, ele viu qualidade nos projetos envolvidos e falou: por que você não apresenta isso como proposta, né, para mestrado? E aí foi que eu comecei. Levei como proposta, inicialmente o meu âmbito de pesquisa foi o lazer, né, relacionado com arte, mas era o lazer. E aí a partir daí eu pesquisei o mergulho, né, a atividade de mergulho num rio lá em Brotas, no interior de São Paulo. E depois, nesse contexto de pesquisa, surgiu a questão da estasia, que eu vim a explorar como conceito na minha tese, que veio na sequência. É importante dizer que quando eu fiz o mestrado, eu fiz pela perspectiva de aprender a trabalhar com projeto, compreender o processo epistemológico mesmo, né? E aí o doutorado também não era meta, né? E só que no final do meu mestrado, aí eu falei: quer saber, eu vou apresentar uma proposta. Elaborei uma proposta a partir do ensino, a partir da arte, aí no contexto das artes visuais e especificamente a linguagem bidimensional nas ruas. E eu fui aprovado, acabei entrando no doutorado e segui. Na sequência disso que eu pesquisei os artistas que trabalham em contexto de rua e que se classificam dentro do que a gente pode considerar como populares, né? por causa do acesso, por causa da relação política, histórica, sociológica que eles desenvolvem, o olhar que eles dão para os fenômenos que estão envolvidos na rua. Então, nesse contexto, nessa proposta, é importante dizer o quê, né? Que não é uma discussão para o lazer, não é uma discussão para as artes visuais apenas, é uma discussão cujos resultados e cujas reflexões dos participantes são depois elaboradas a fim de compreender processos que possam colaborar com a educação de um modo geral, né? E não a educação essa coisa abstrata, neutra, mas a educação concreta, a educação que está nas escolas e que a realidade que a gente trabalha dentro do ensino, né, nos contextos de ensino e aprendizagem. É isso que é buscado quando a gente faz uma tese, uma dissertação na área de educação, por exemplo, né?
Eu converso aqui com o professor Paulo Antonini. Paulo, é muito interessante, né, você contar essa trajetória, justamente por entender a pesquisa como um suporte para a sua prática, né, e para práticas lá na ponta, né, como professor, como educador. Eu queria que você falasse dessa relação mesmo, até porque muitas pessoas não conseguem associar ou fazer essa relação de arte diretamente com a pesquisa e como que isso pode auxiliar depois no processo.
Esse é um ponto muito importante quando a gente trabalha com pesquisa, porque é muito confortável trabalhar numa torre de marfim.
Uhum.
Né? A torre de marfim, o que é isso? É um pensamento que você estuda dentro de um espaço fechado, de um âmbito neutro, né, onde tudo o que você vai prever que seja possível acontecer dentro de uma hipótese tem muita potencialidade para acontecer. E quando você vai para a rua e explora a realidade prática concreta, aí as coisas mudam um pouco de figura, porque nem tudo que é concreto, nem tudo que está na rua, ele se reflete da forma que a pessoa espera que vá acontecer depois. Então, ter um cuidado com a relação teórica e prática é importantíssimo. Não existe uma neutralidade nesse campo. Tipo, não há prática sem teoria e não há teoria sem prática. Uhum. A relação é muito una, é muito importante que ela esteja clara para quem está fazendo pesquisa e para o que fazer com o resultado dessa pesquisa. No ensino de arte, a gente tem a Miriam Celeste, por exemplo, que trabalha com esse contexto, Miriam Celeste Martins, ela teve, inclusive, na semana retrasada aqui em Campo Grande, participando de um projeto com professores da rede municipal, e em parceria aqui também com a universidade, né, com o grupo de estudo da professora Aline Selene. Então, tudo que realiza, e a Miriam, ela trata da mediação justamente nesse contexto de teoria e prática. A proximidade entre teoria e prática, se ela não existe, a proposta não acontece.
Uhum.
Né? Nós tentamos aqui no curso de artes visuais, licenciatura, fazer com que todos os formandos e formandas, todos os educandos aqui dentro do processo, eles trabalhem na função, no desenvolvimento deles enquanto professores e professoras, dentro dessa perspectiva, de usar a teoria como um suporte para pensar a própria prática e a prática em diálogo com a teoria estudada. Uma da outra, né? Não existe uma teoria que não venha de uma prática que funcione, senão a gente fica discutindo o sexo dos anjos, né? A gente sai da esfera do conhecimento e fica só na especulação, o que pode ser muito problemático.
Professor Paulo, porque eu tenho a impressão, não sei, você até fala da licenciatura, e a licenciatura ela prevê mesmo essa articulação muito direta, né, entre teoria e prática, porque está formando professores. Não sei, será que no bacharelado esse processo de entendimento do acadêmico é mais difícil? Pensando num curso como artes, que muitas vezes as pessoas acham que depende do dom, eu vou lá, eu vou aprender a pintar, a esculpir, e enfim, para fazer essa relação com a teoria nesse processo de formação dos acadêmicos é mais difícil?
Não é. Eu falo como professor deles, né? E parceiro de uma série de atividades, inclusive no PIBIC mesmo, né, na pesquisa que eu tive, minhas três últimas orientandas agora, elas todas são do bacharelado. É o mesmo entendimento, né? A teoria, ela é importante, sim, para que a pessoa compreenda a própria prática. Ela não é distante, não dá para ser distante. Eu falo toda vez para os alunos isso, sempre que é possível. Você não precisa estudar arte para fazer arte. Mas você também não precisa fazer faculdade de arte para fazer arte. Agora, se você está fazendo uma faculdade, você tem que estudar. E depois que você estuda a teoria, não tem como dizer que você não conhece. Né? Isso não quer dizer, e é muito importante isso, que tem que estudar. Isso eu deixo muito claro, não é isso. A gente tem artistas no contexto de rua, pessoas que trabalham arte há décadas e que têm história na história da arte, né, que já não estão vivos, que nunca tiveram acesso a um estudo formalizado sobre estética, ou sobre a teoria da arte, ou sobre fundamentos da linguagem visual, ou sobre semiótica, e que no discurso e na própria produção poética, eles apresentam conceitos vivos daquilo que a gente estuda na teoria. Então, veja, a relação é muito viva, né? O fenômeno ele se mostra dentro da própria realidade concreta. É aí que está a questão. Então, quando o aluno do bacharelado ou da licenciatura em artes visuais se move, isso eu estou situando porque a gente está falando de artes visuais, né? Uhum. Se move com o objetivo de investigar a própria prática, por exemplo, o próprio processo de criação ou o processo de criação de outro, ele tem toda a potencialidade para fazer o que quer que seja. Nós temos aqui também a professora Priscila, que usa uma metodologia de pesquisa e estudo, que é a crítica genética, e que envolve justamente esse conhecimento do registro que o próprio artista faz do trabalho dele. Né, visual, um registro físico, um registro textual. Então, para compreender o processo, para chegar a discutir a poética de uma forma concreta.
Então, na arte, de repente, talvez seja uma das áreas que você consiga visualizar de forma mais efetiva essa relação mesmo, né, entre a prática e os aspectos teóricos, né?
É. Há uma questão que talvez ajude a compreender esse estranhamento, que é um estranhamento que a maioria das pessoas tem em relação a, puxa vida, mas pesquisa teórica em arte, né? O que é isso? Mas, né, o Deleuze poderia explicar isso melhor, e eu não vou me atrever a usar a forma como ele explicaria aqui na rádio, mas ele usa uma expressão que cabe perfeitamente para o tipo de pessoa que pensa dessa forma e que ajuda a entender o próprio pensar, né? Mas que é a tal da abordagem que você dá para a coisa, né? Como a arte ela se constitui a partir da relação das sensibilidades, e aí nessas sensibilidades entram os sentidos e não uma sensibilidade no contexto pejorativo que possa se dar a ela, não que tenha, mas que possa se dar, mas os sentidos, a percepção, eu estou usando a percepção como sentido, veja só, a percepção, o tato, a audição.
Quase que sensorial.
É, exatamente. Uhum. Como tudo isso entra num contexto, então é muito comum, de repente, um estranhamento. E aí não se esperar que se realize esse movimento teórico, científico nesse campo, mas ele é muito comum e ele existe.
Ó, nós vamos fazer um intervalozinho bem rapidinho e logo mais a gente volta aqui com o professor Paulo Antonini, professor do curso de artes visuais aqui da UFMS, para falar um pouquinho mais sobre pesquisa e artes. Então não saia daí, logo logo a gente volta.
Extensão e pesquisa volta já.